notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foi apresentado este domingo, nas instalações do Núcleo de Arte Contemporânea, o novo guia turístico do Conselho de Tomar, o Foz Comigo, assim se intitula o guia, pretende aumentar a permanência de turistas no Conselho, como explicava na altura a Presidente do Município, Anabela Freitas, na sessão de apresentação deste novo guia.
Todo o trabalho que temos feito em Tomar só é possível porque existe uma correspondência quase perfeita entre aquilo que são os objetivos da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e aquilo que são os objetivos do município de Tomar, e isso permite-nos trabalhar em conjunto e fazer crescer não só o município de Tomar, mas também toda uma região centro. Aliás, naquilo que foi a discussão que agora já está em vigor, do plano estratégico da Entidade Regional de Turismo do Centro, recordo-me bem que, desde logo, e pegando aqui em algumas palavras, de posicionarmos como um destino sustentável, amigo do ambiente, as alterações climáticas no centro também das nossas preocupações, quando isso foi levantado pelo município de Tomar, automaticamente o Sr. Presidente da Entidade Regional do Turismo disse sim e faz parte daquilo que é a nossa estratégia, porque é uma estratégia de todos do centro, que depois contribui, obviamente, para aquilo que é a estratégia nacional. Porque mais do que uma prestação de serviços, foi um trabalho conjunto, foi uma descoberta conjunta, não só por parte da empresa, mas também por parte dos nossos técnicos que trabalharam convosco e para que hoje pudéssemos estar aqui a apresentar o Foz Comigo. Estamos aqui perante um guia turístico, mas eu acho que o resultado final vai muito para além daquilo que é um guia turístico. Não se limitou a fazer um repositório daquilo que existe em Tomar, mas faz parte, e quando falo Tomar aqui falo em Conselho, e isso é algo que tem que ser sublinhado, porque Tomar tem muito mais para oferecer do que a sua cidade, até porque se um dos nossos objetivos é aumentar a permanência dos turistas no território, portanto temos que lhes dar a conhecer tudo aquilo que o território tem e portanto com aquilo que temos a conhecer, com aquilo que temos e que temos a obrigação de dar a conhecer, e esta edição faz isso, conseguimos assim, é mais um incentivo para aumentar a permanência dos turistas.
Destaque também para a intervenção por videoconferência de Pedro Machado, o Presidente da Turismo Centro de Portugal, que elogiou o trabalho desenvolvido pelo município e a aposta que Tomar tem feito no setor.
O posicionamento deste guia e muito bem particular ao que Tomar está a calibrar do ponto de vista dos municípios o seu papel físico naquilo que é a indústria do turismo. Tomar tem naturalmente caminhos no turismo cultural, no turismo histórico, obviamente, dos quais são, exemplo, um dos ícones maiores de Portugal, eu diria, da Europa, que está na nossa vez património da Unesco. Mas Tomar tem também esta vantagem competitiva de, a partir deste dia, como fica demonstrado, poder experimentar e poder oferecer novos produtos turísticos. Falarmos do turismo, falarmos do turismo da natureza, falarmos do turismo pedido, falarmos do turismo sustentável e, por que não dizer, Tomar tem também posicionamento estratégico para o turismo, não só o turismo industrial, mas também para o ecoturismo e para o turismo religioso. Por isso, este posicionamento que este dia vem aqui transformar significa que podemos não só captar, mas atrair novos grupos turísticos. E se já vimos até hoje, e os dados de 2018 e 2019 são um crescimento exponencial do Tomar acima da média da região e acima da média nacional, este só tem o poder de alargar desse trigo e chegar às novas tendências que temos hoje, nomeadamente as tendências dos nómadas digitais, dos novos segmentos da procura, que a partir daqui também têm interpretação privilegiada. O facto de Tomar encostar notoriedade e de acrescentar à diversidade da comunidade de turismo, a sua resposta para aquilo que tem muito a ver também com a intervenção do centro de Portugal.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo registou em Tomar o único caso de infecção por Covid-19 registado no decorrer das últimas 24 horas. Entretanto, Orém continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.026 infecções, seguido de Tomar com 2.503, Torres Novas 1.992, Abrantes com 1.570, o Entroncamento com 1.105 e Alcanena com 1.022. Ferreira do Zezer aparece depois com 613, Mação 433, Vila Nova da Braguinha com 267, Sardual 184 e Constância com 164 casos. No Aço Médio Terres estão hoje 236 pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 163 pessoas nessa situação, seguido de Orem com 22, Mação 14, Tomar 12, Entroncamento 8, Sardual e Torres Novas com 4 ambas, Ferreira do Zezer 3, assim como Constância também com 3 e Vila Nova da Barquinha ainda com 3. O Aço Médio Terra registra então um total acumulado de 12.879 pessoas infectadas, 12.404 recuperadas, 236 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A peregrinação dos próximos dias 12 e 13 de maio em Fátima irá contar este ano apenas com a presença de 7.500 peregrinos. As celebrações começam na quarta-feira, dia 12, com a oração do Rosário, às 21h30. Segue-se a procissão das velas e depois uma celebração da palavra. Quinta-feira, dia 13, o Rosário será recitado às 9 da manhã, seguindo-se a Missa Internacional às 10. No final da missa haverá ainda a habitual palavra ao doente, tão característica de Fátima. À semelhança do que aconteceu em 2020, as celebrações decorrem de forma restrita por causa da pandemia Covid-19. O uso obrigatório da máscara, distanciamento físico e higienização das mãos são medidas obrigatórias que os peregrinos deverão respeitar. Haverá ainda outras medidas de segurança, como as entradas no recinto, feitas através de 8 portas que estarão assinaladas nos lados norte e sul do santuário e onde serão disponibilizados dispensadores de álcool gel. A partir destas portas, os peregrinos serão orientados para os lugares que devem tomar durante toda a celebração. Os espaços voltarão a ter círculos e em cada um deles poderão ficar apenas peregrinos que pertençam ao mesmo agregado familiar. Entretanto, Maria dos Anjos Esperança, advogada de saúde pública do Aço Médio Tejo, veio ao público elogiar a atitude do santuário de limitar o acesso de peregrinos, uma vez que a pandemia ainda não oferece garantias para acolher sem reservas todos os fiéis, e deixou uma vez mais o apelo para que as regras de prevenção da Covid sejam cumpridas.
Aproxima-se o 13 de maio também, e eu queria pedir a todos os peregrinos, todas as pessoas que com a sua fé vão a Fátima, que cumpram todas as regras que nós temos divulgado do afastamento, do uso obrigatório da máscara e que a higiene das mãos, para, por um lado, prevenir esta doença e, por outro lado, que não se esqueçam de proteger a cabeça por causa do sol, porque, se Deus quiser, vai estar bom tempo, por causa do sol, as partes mais expostas, as orelhas e o pescoço, são sempre locais muito atingidos por calor, e que bebam água. Devem beber sempre água, pondo de parte as bebidas alcoólicas, pondo de parte outro tipo de bebidas que não sejam tão saudáveis como a água. A água é o melhor alimento que nós podemos ter. É certo que é um tempo de maior abertura, que é um tempo de maior liberdade, digamos assim, porque não estamos pelo menos não se prevê que possamos voltar a confinamentos para estarmos mais fechados, mas é também um tempo de prevenção, é também um tempo em que necessitamos ter cuidado para não voltarmos atrás. E que o 13 de maio traga alegria e esperança de que vamos todos continuar nesta senda de melhoria desta doença que nos tem afligido.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar irá ceder os terrenos onde está instalado o Hospital de Nossa Senhora da Graça, parcelas essas que ficarão então na posse do Ministério da Saúde. Está em causa, sublinho-se, uma formalidade que estava definida desde a edificação da referida estrutura, sendo que o mesmo já foi feito em relação aos hospitais de Abrantes e Torres Novas, cidades das outras duas unidades que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Há, no entanto, uma diferença. A autarquia pretende salvaguardar que esses terrenos sirvam em exclusivo para o uso de uma unidade de saúde pública, neste caso o hospital. Se por algum motivo nascer no atual hospital um serviço privado, ainda que na área da saúde, então os terrenos, que valem cerca de 4 milhões de euros, revertem para o município de Tomar. Esta cedência vai hoje à reunião do Executivo Municipal na Bantino.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de São Pedro já está a receber um conjunto de obras na área do saneamento, precisamente nos lugares de Coito, Pairrada, Babarriqueira e Lugar da Estrada, intervenções na ordem dos 2 milhões e 300 mil euros e que irão traduzir, entre outras vertentes, na colocação de 585 ramais. Também no terreno está a junta de freguesia, neste caso, para interceder junto dos proprietários dos terrenos, onde se prevê a passagem de coletores. Lourdes Ferronal Fernandes, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação do que está, entretanto, projetado.
É uma obra de saneamento em baixa, que vai, de facto, aqui colmatar uma grande parte de e um conjunto de consumidores e de residentes que vai, no fundo, ser uma solução para um problema que é, de facto, relevante e que todos nós queremos, a bem do ambiente e a bem do serviço que as pessoas merecem e necessitam. Portanto, vai decorrer e já iniciou agora em abril, portanto, a empresa a quem foi adjudicada a obra pela Tejo Ambiente é a Tecnorém. O valor da obra de Freguesia de São Pedro nestes lugares tem um valor de 2.397.283,28 euros. Nesta obra estão previstas a execução de 585 ramais. A empresa tem um estaleiro que está neste momento no lugar do Coito, na Rua de São José, com quem, portanto, já a Junta de Freguesia já esteve reunida com o engenheiro e com o encarregado da obra, e estamos a apoiar no sentido de obtermos alguns documentos de proprietários por onde vão passar coletores que antes são necessários passar em zonas, artigos privados, e estamos a apoiar a empresa e a Tejo Ambiente na procura desses contactos para que todo esse trabalho decorra dentro da normalidade. Também estamos a tentar com a Tejo Ambiente aqui podermos também ainda resolver algumas situações que possam não estar aqui incluídas. De facto, estamos muito, muito satisfeitos com, portanto, com o funcionamento e com os objetivos que temos para esta obra. Certo é que em São Pedro de Tomar muitos outros lugares também precisam de saneamento e não sabemos ainda como é que está previsto os planos de atividades da Tejo Ambiente para o próximo ano, porque ainda não nos foram ainda presentes, mas existem vários lugares nesta freguesia a necessitar de intervenção de saneamento, bem como de remodelação da rede de águas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal de Mação integrou, a 29 de março, a rede das bibliotecas associadas à Comissão Nacional Unesco. O certificado foi entregue no passado dia 27 de abril. Para a Câmara Municipal de Mação, este é mais um passo na certificação e reconhecimento de um trabalho de muita qualidade e a aposta na inovação e diversificação, a pensar em todos. Aderir a esta rede dá à Biblioteca Municipal de Mação, refere uma nota do município, um campo mais alargado de trabalho e um compromisso maior em levar os objetivos e desafios da Unesco aos municípios. Mação é uma das 53 bibliotecas portuguesas que integram esta rede de bibliotecas que procura que estes equipamentos que se encontram abertos ao público realizem atividades em domínios da Unesco, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, ainda a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros. A candidatura assentou, nomeadamente, no projeto em curso de recolha de património cultural e material levado a cabo pelo município de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos pavilhões de Val Cabrito, junto à Estrada Nacional 110, foi inaugurado na tarde deste sábado o Tomar Paddle. Com três campos à disposição dos amantes desta modalidade, este novo equipamento esportivo, cujo investimento rondou os 100 mil euros, pretende, de acordo com os seus promotores, desenvolver o paddle como atividade desportiva junto dos mais jovens, mas não só. Luís Filipe Brito, um dos três promotores deste investimento, dava então conta deste objetivo.
Isto foi uma ideia entre três amigos, eu, o Pedro e o Zé, e foi complicado ao princípio, nós já tivemos várias peripécias, mas conseguimos andar com isto para a frente e temos isto concluído agora. A nossa primeira ideia e grande ideia é dinamizar o desporto em Pomar, é uma nossa cidade e é aqui que crescemos e nascemos, e queremos dinamizar aqui o desporto, vamos ter torneios, isto vai ser aqui bastante ativo, vamos ter mixes todo fim de semana, torneios, e a ideia, temos aqui também o nosso diretor técnico que nos vai apoiar nisso também, e gostava de vos agradecer a todos o vosso apoio.
O vice-presidente da Federação Portuguesa de Pádel foi uma das presenças nesta inauguração. Luís Fragoso falou da importância deste projeto para o crescimento desta modalidade.
O Mar tem tudo. Tem os templários, tem os estádios templários, tem uma famosa janela, tem a festa dos tabuleiros, só faltava uma coisa, que era pádel. E ainda bem que eles se juntaram no final do ano e tiveram esta boa ideia. De facto, o pádel é uma modalidade que está a crescer muito em Portugal. Para terem uma ideia, há mais de 100 mil praticantes em Portugal, temos mais de 800 campos espalhados por todo o país e é uma das 5 federações que tem maior número de praticantes. Portanto, tem todos, são todos fatores de sucesso para este desporto avançar, e aqui em boa hora vos solicito pela esta grande iniciativa que tiveram, e de certeza que daqui a 2 meses, ou se calhar menos, vão ter um grande problema, é que isto não chega. Vai ser um problema, é um problema, são as chamadas dores de crescimento, que são muito agradáveis. Quanto à Câmara, se me permite, Sr. Presidente, nós temos um foco muito importante, como mencionámos, que é o desporto escolar e dos jovens. Enfim, nós colaboramos com os órgãos oficiais, diretamente a Direção Geral de Educação, e, portanto, temos, quer por aqui, quer pela Federação, tenho toda a abertura e a disponibilidade. E, enfim, desejava-vos os maiores sucessos e também, de alguma forma, também agradecer à Câmara todo o apoio que tem dado aqui também a esta iniciativa.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Sanches, o coordenador nacional do projeto do desporto escolar, ao nível do pádel, abordou depois os aspectos da formação na modalidade.
Hoje é um dia importante para estes três rapazes que me desafiaram, e eu dei logo o sim quando disseram que estariam, a primeira prioridade deles seriam os jovens daqui de Tomar e das escolas. E eu, como coordenador nacional do projeto do pádel escolar, disse logo que podiam contar comigo a 100% e podiam contar com o Ministério da Educação, com a Direção-Geral de Educação, com o protocolo estabelecido e com a Federação Portuguesa de Pádel, não só para fazer a formação de professores, como para também trazer todos os alunos das escolas a nível de experimentação, a nível de sensibilização e divulgação, que é esse o papel do desporto escolar. É esse o papel do pádel escolar também. Posso já dizer que na próxima quarta-feira, dia 12, entre as 2:30 e as 6, vamos ter aqui a primeira formação de professores. Já estão 48 pessoas inscritas para 30 lugares, portanto já vão ficar 18 pessoas de fora. A primeira prioridade dessa formação foram os professores de Tomar. Do que eu vejo, pelos vistos todos, disseram que sim ao REP de fazer essa formação. Fico muito satisfeito, porque estarei cá outra vez em Tomar quarta-feira. Portanto, agora a minha visita aqui é regular, começo a gostar muito de Tomar. Estarei cá quarta-feira com todo o prazer a dar essa formação. E, no fundo, o que eu venho cá é espalhar a semente. E é isso o projeto Pádel Escolar. Já temos mais de 22 mil crianças com uma raquete na mão, exatamente por isso, porque andamos a espalhar a semente em Tomar, como andamos em Viana do Castelo, como andamos em Viseu, é as cidades do interior que precisam, é as cidades que não os grandes centros urbanos como a capital, Lisboa ou Porto, e aí é que é a nossa aposta.
Em encerrar, a intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, elogiou o projeto e os seus objetivos, nomeadamente a formação dos mais jovens.
O desporto, por si só, é importante enquanto prática física e, portanto, é bom para a parte física e a parte mental de qualquer um de nós, mas, sobretudo, é importante para formar cidadãos. Quando se pratica desporto, tem-se regras. Quando se pratica desporto, tem-se respeito pelo adversário e isso ajuda-nos a formar e a crescer enquanto pessoas. E daquilo que vocês me falaram, na apresentação do vosso projeto, isto esteve sempre patente desde o primeiro dia em que sonharam com este projeto. E esteve patente quando vocês dizem que querem abrir isto ao desporto escolar, querem que este seja um espaço para que as crianças e os jovens do Conselho de Tomar, independentemente daquilo que é a sua condição social, possam usufruir deste espaço. E, portanto, está aqui uma marca muito presente, muito inclusiva naquilo que é o vosso projeto. Dizer-vos que da parte da Câmara, aquilo que nós defendemos é o desporto, tem que haver igualdade de oportunidades para todos. E efetivamente gostei muito de ouvir o Paulo dizer que era bom sair-se dos grandes centros, porque os jovens e as crianças que vivem em Tomar têm que ter a mesma igualdade de acesso às oportunidades que uma criança que vive em Lisboa, Porto ou nos grandes centros. E vocês estão a contribuir para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso concelho com este projeto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezo.
Estamos a viver a Semana da Vida. Iniciou este domingo e vai até ao próximo. Com o tema A Vida que Nos Toca, a vida que sempre cuidamos. Todos os dias estamos em contato com a nossa vida e com a vida dos outros. A vida que acontece na história, a vida que se realiza na doação, a vida que é novidade quando buscamos incansavelmente o ser mais, a vida que é missão, quando é tocada pela força do Evangelho, pela força de Jesus que nos diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. No contexto desta pandemia que temos vivido, com dificuldades, privações, em que sentimos profundamente a nossa fragilidade, mas, por outro lado, conduzimos a saborear mais e mais a vida, como um bem tão precioso, como um bem maravilhoso. Fez despertar mais o nosso coração para o sentido da família, valorizar a importância dos amigos, valorizar nas famílias o lugar dos idosos, que tantas vezes vivem num clima de solidão. Permitir-nos também valorizar a vida daqueles que são colocados no caminho da vida de cada um de nós. É a partir deste contexto que a Semana da Vida toca-nos no coração de cada um de nós e diz para não perdermos tempo através da nossa vida, pelo contrário, mas dedicar tempo uns aos outros. Temos tanto para dar e para receber. É urgente amarmos a vida, mesmo no meio das dificuldades, das dores, da morte e das tribulações. Os Evangelhos dão-nos o verdadeiro sentido da vida. Através de Jesus, liberta-nos, salva-nos. Através do Evangelho, Jesus toca-nos, ama-nos, vem ao nosso coração. Há um trecho do evangelista São Marcos em que Jesus cura um paralítico. Toca nele. Ele que não podia mover-se, precisou de 4 pessoas que o pudessem levar e conduzir junto de Jesus. E Jesus cura esse paralítico, isto é, cura através do amor, salva, liberta. Também é isso que Jesus faz no coração de cada um de nós, na nossa vida. É por isso que celebrar a vida é cuidarmos um dos outros. O Papa Francisco diz-nos, de forma tão bela, simples, num lindo discurso: não faleis mal dos outros, isto é, cada um de nós tem o desejo de conhecer o outro em profundidade. Por conhecer o outro em profundidade, não se julga. Ao invés, quem tenta conhecer o outro, ama-o e tenta-o corrigir. Ou seja, emenda contigo o teu erro e o teu pecado, porque julgamos com severidade, por falta de humanidade, por ignorância do outro, por falta de respeito, porque nos sentimos superiores e justos em distinguir quem é bom e quem é mau. O desafio é sabermos acolher o outro em profundidade. O desafio é amá-lo. Esta Semana da Vida nos leva a valorizar mais a vida de cada um de nós, a vida daqueles que Jesus colocou nos nossos caminhos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.